Senhores e senhoras vereadoras, amigos, ouvintes, sintonizados na Rádio 104.9 e pelo nosso site da Câmara, guadalupe.leg.pi. Neste momento, eu gostaria de convidar a todos os nobres vereadores que já se encontram aqui presentes para ficarmos de pé, para ouvirmos a execução do hino de Guadalupe, pedindo a proteção de Deus para abrirmos a 32ª sessão ordinária do dia 5 de novembro de 2018. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Para iniciarmos a nossa sessão, gostaria de convidar o nosso segundo secretário, vereador Marcelo Mota, para fazer parte da mesa, pois até o momento o primeiro secretário, vereador Jesse James, ainda não se encontra em nossa casa. Então, vou passar a palavra ao nosso segundo secretário para que possa fazer a leitura da ata da sessão anterior, logo após a pauta do dia. Informo aos ouvintes que já se encontram aqui na nossa casa, a vereadora Elvia, Tarles, Odaí Holanda, Martinez Geone, Luciana Martins, Marcelo Mota e a vereadora Surama. E justifico a ausência do vereador Adão Moura, por estar viajando. Então, a sua ausência foi justificada. Por motivo superior, ele não pôde estar aqui presente. Então, acaba de chegar no nosso recinto o primeiro secretário, o vereador Jesse James, que já está assumindo os trabalhos da mesa.
Ata da 30ª sessão plenária ordinária da 2ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Ao 29 dias do mês de outubro de 2018, na cidade de Guadalupe, no Palácio Legislativo, vereador Jorge Anto Fernandes Lima, no plenário vereador Everton Rodrigues Santos, reuniram-se os senhores vereadores Surama Martins, presidente, Luciana Martins, primeira vice-presidente, Jesse James, primeiro secretário, Marcelo Mota, segundo secretário, Adonda Silva Moura, segundo vice-presidente, Elvio Almeida, Odaí Holanda e Tarles Santos. Não compareceu o seu vereador Martinez Geone, ausência justificada. A presença do senhor Martins, sob a proteção de Deus, abre a presente sessão e após o executado municipal. Expediente, lida aprovada a ata da sessão anterior. Lides ofício 05 a 8 da vereadora Elvia Almeida. Lides as indicações 34 da vereadora Elvia de Almeida Santos. Número 12 e 13 da vereadora Luciana Martins. 69 e 70 do vereador Marcelo Mota. 59 e 60 do vereador Martinez Geone. A presença do senhor Martins faculta a palavra aos vereadores. Usa a palavra os vereadores Radon Moura, Odaí Holanda, Elvio Almeida, Marcelo Mota, Jesse James e Luciana Martins. A presença do senhor Martins, sem mais nada a tratar, sobre a proteção de Deus, encerra a presente sessão. Eu, Jesse James, Lima Miranda, primeiro secretário, lavei a presente ata aqui depois de lida e aprovada, vacinada por mim e pelos demais vereadores aqui presentes.
Neste momento, eu gostaria de perguntar aos nobres vereadores se desejam fazer ressalva na ata da sessão anterior. Permanecendo como se encontram, declaro a ata aprovada, dando continuidade à pauta do dia. Volto a palavra ao nosso secretário.
Câmara dos Deputados, Orçamento da União, Execução Orçamentária, Orçamento Fiscal e Seguridade Social, recursos do Orçamento da União pagos aos municípios. Município de Guadalupe, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Apoio à Alimentação Escolar e Educação Básica, PNAE, valor de R$ 35.652. O apoio financeiro pela União aos entes federativos que recebe. Apoio aos transportes escolar na educação básica, R$ 924,00. Total da unidade orçamentária, R$ 310.000,00. De janeiro a setembro de 2018. Ministério do Esporte, implantação e modernização de infraestrutura para o esporte, R$ 180.000. Recursos sob supervisão do MEC, transferência na conta parte do salário educação, um valor de R$ 9.418,97. Total da unidade orçamentária, R$ 92.000,00, referente janeiro a setembro. Total favorecido de janeiro a setembro, um valor de R$ 582.233,66. Favorecido foi a Prefeitura Municipal de Guadalupe. E unidade orçamentária, programa de trabalho de setembro de 2018 e de janeiro a setembro. Fundo Nacional de Saúde. Apoio financeiro, R$ 95.000. Incentivo financeiro, R$ 10.000. Piso de atenção básica, R$ 140.000. Promoção de assistência farmacêutica, R$ 38.000. Incentivo financeiro aos estados, distritos federais e municípios, R$ 75.000. Educação e formação em saúde, R$ 12.000. Piso de atenção básica, R$ 1.269.000. Apoio e manutenção de unidade de saúde, R$ 270.000. Atenção de saúde da população para procedimentos em média, R$ 210.000. Serviço de atendimento móvel ao SAMU, R$ 26.000. Esses valores referentes de janeiro a setembro de 2018. Um total de R$ 2.636.680,56. Outro aqui é o Fundo Nacional de Assistência Social. Apoio financeiro pela União aos entes federativos que recebe o valor de R$ 38.027. Serviço de proteção social básica, R$ 118.500. Serviço de Proteção Social Básica, 49.050. E apoio à organização de gestão e vigilância social, 7.659, um total de 203.271, de janeiro a setembro. Ministério do Desenvolvimento Social, Desenvolvimento Integrado da Primeira Infância, 53.000. Serviço de Apoio e Gestão Descentralizado do Programa Bolsa, 34.000. O valor total de R$ 86.626,71, de janeiro a setembro. Indicação 36/2018. Excelentíssima senhora presidente, indica excelentíssima senhora prefeita, após ouvir do plenário, na forma regimental, a implantação do redutor de velocidade, quebra-molas, próximo à Academia HB Fitness, no Estradão. Justificativa, pedido da comunidade, vereadora Elvia Almeida. Indicação 35. Indica excelentíssima senhora prefeita, a realização de palestras preventivas sobre câncer da próstata, entre outras de importância da saúde do homem. Justificativa. O mês de novembro é dedicado ao combate ao câncer de próstata e é de extrema importância que estes ocorram para que possam alertar nossa população. Vereadora Elvia Almeida. Indicação 14. Indica a senhora prefeita, após ouvir do plenário, que através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, a implantação de calçamento na rua Basiliano Porto, por trás da Escola João Pinheiro. Justificativa, atendendo a reivindicações dos moradores por conta de muita poeira no verão e no inverno, muita lama. Vereadora Luciana Martins. Indicação 15. Indica a senhora prefeita que solicite do deputado federal Júlio César uma emenda para a recuperação da pavimentação asfáltica do bairro Vila Boa Esperança. Justificativo, devido à falta de manutenção dos buracos nas ruas, já se encontra quase 100% destruídas. Fui procurado por vários moradores do bairro. Vereadora Luciana Martins. Indicação 62. Indica a senhora prefeita que, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que proceda com desentupimento e limpeza de uma fossa que se encontra transbordando na rua B do bairro Cruzeta. Justificativo, o pedido atende reivindicações dos moradores da referida rua. Vereador Martinez Jôni. Indicação 61. Indica a senhora prefeita que, através da Secretaria de Educação, que promova avaliação de desempenho, mudança de classe dos professores da rede municipal de ensino. Justificativo, a indicação, ora proposta, solicita que a gestão municipal envie para esta Casa Legislativa emenda à proposta orçamentária, com o percentual de valores a serem acrescentados para a mudança de classe de professores. Faz-se necessário a apreciação e votação desta matéria ainda neste ano de 2018, para que o reajuste no salário dos professores acessados entre em vigor a partir do próximo ano. Vereador Martinez Jôni. Indicação 8. Indica a excelentíssima prefeita que seja passada a máquina de patrol na rua G, no bairro Cruzeta. Justificativa, pedido dos moradores da referida comunidade devido aos buracos do local. Vereador Tarso Santos. Indicação 7. Indico a senhora prefeita municipal que a limpeza do terreno atrás ao CCI, bairro Cruzeta, onde a juventude usa como campo de futebol. Justificativa, a pedido dos moradores da referida comunidade. Vereador Tarso Santos. Indicação 7.1. Indica a excelentíssima senhora prefeita que, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que proceda à reposição de lâmpadas na Praça América Brasileira, no bairro Coqueiro, bem como a recuperação da mesma. Justificativa, atendendo pedidos dos moradores daquele bairro que reclamam da escuridão e do abandono da mesma pelo Poder Público Municipal. Vereador Marcelo Mota. Indicação 7.2. Excelentíssima senhora prefeita. Indica, excelentíssima senhora prefeita, após ouvido plenário, que, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, proceda com a reposição de lâmpadas dos postes nas ruas do bairro Coqueiro nesta cidade. Justificativa, este indicativo de lei atende reivindicações dos moradores do bairro. Vereador Marcelo Mota. Indicação 7.3, indicando a excelentíssima senhora prefeita que, através da Secretaria Municipal de Desporto, Cultura, Turismo e Lazer e da Secretaria Municipal de Assistência Social, promova o Natal da Criança no município de Guadalupe. Justificativa. Este indicativo atende o pedido das crianças do nosso município. Vereador Marcelo Mota.
Então, neste momento, as indicações e os ofícios da pauta já foram concluídos. Temos dois projetos para serem apreciados e discutidos, mas o baiano já me antecedeu que, devido a algum problema para o projeto do vereador Jesse James, nós vamos fazer uma consulta ao nosso advogado aqui da Câmara. Nós vamos colocar apenas em discussão o projeto do vereador Martinei Geone, que cria... Está bem, vereador Jesse? Que cria a medalha da Ordem do Mérito Legislativo Municipal de Guadalupe e da outras providências. Então, eu passo neste momento ao nosso secretário para que possa fazer a leitura do parecer e logo após colocaremos o projeto em discussão e votação.
Parecer número 50/2018. Parecer ao projeto de lei de autoria do vereador Martinet. Trata-se do presente projeto de lei de autoria do vereador que cria a medalha de ordem ao mérito legislativo municipal de Guadalupe, Piauí e de outras providências. Da previsão legal, o artigo 95 da lei orgânica do município de Guadalupe prevê em seu inciso 11 ou 16 que compete privativamente à Câmara Municipal conceder o título de cidadão honorário ou conferir homenagem a pessoas que reconhecidamente tenham prestado relevante serviço ao município ou nele destacado pela atuação exemplar na vida pública e particular, mediante proposta voto de 2/3 dos membros da Câmara. Dos votos. O referido projeto de lei está de acordo com a lei orgânica municipal em seu artigo 95, inciso 16, estando obedecida a técnica legislativa. Em face do exposto, considerando a constitucionalidade, a legalidade técnica e jurídica, pelo que acolhemos, votamos pela sua aprovação. Plenário Everton Rodrigues dos Santos, Guadalupe, 5 de novembro de 2018. Relator Tarles Santos, Odair Pereira de Holanda, membro, e Elvio de Almeida, presidente.
Fala só teve as duas assinaturas, né? Justificativa. E aí, justificativa do projeto. Só justificativa também. Lá atrás.
Nobres vereadores, a justificativa deste projeto é apresentado. Apresentamos. Para deliberação de Vossas Excelências, o projeto de lei que cria a medalha Honra ao Mérito do Legislativo Municipal de Guadalupe. O presente projeto de lei tem o objetivo de criar Honra ao Mérito Municipal, homenageando pessoas que tenham prestado relevante serviço à comunidade humana, nos termos do artigo 95, inciso 16 da Lei Orgânica Municipal. Concede título de cidadão honorário e conferir homenagem a pessoas que reconhecidamente tenham prestado relevante serviço ao município ou nele se destacado pela atuação exemplar na vida pública e particular, mediante proposta de 2/3 dos membros da Câmara. Além desse requisito, o homenageado deverá também residir neste município, diferenciando-se do título de cidadania guadalupense. É sabido por todos o quão importante é para nós, vereadores, a valorização de condutas tendentes ao crescimento do nosso município, em especial daquelas que primam pela defesa de direitos fundamentais e pelo respeito ao cidadão e ao meio ambiente. E, sendo assim, não poderíamos deixar de reconhecer solenemente as pessoas que assim procedem, fazendo jus ao recebimento de tal honraria em vida. Ressalte-se que as medalhas serão entregues anualmente em sessão solene realizada na Câmara Municipal na semana de comemoração ao aniversário de emancipação político-administrativa do município de Guadalupe ou em outra data em caráter excepcional. Por estas razões que apresento ao plenário o presente projeto de lei, submeto esse projeto de lei contando com o imprescindível apoio dos vereadores para sua aprovação. Vereador Martinet Geone.
Então, neste momento, foi lido o projeto, a justificativa. O vereador Jesse só não falou quantos membros assinaram. Todos os membros?
Só dois.
Só dois membros, né? Mas aí, neste momento, eu coloco em discussão e o autor do projeto, é mais importante que use primeiro da palavra.
Não, que todo mundo assinou o parecer ainda, tem?
Minha presidente, meus senhores e minhas senhoras vereadores, população aqui presente, boa noite. O motivo da gente estar hoje apresentando esse projeto, uma mudança ao regimento interno da nossa casa, acrescentando um artigo que algumas câmaras municipais, Brasil afora, segundo uma pesquisa nossa, existe, né, essa medalha do mérito legislativo, né? Então, ao criar essa medalha no nosso município, o objetivo dessa honraria será conferir a pessoas vivas e residentes em nosso município que tenham prestado relevantes serviços à comunidade humana nas seguintes áreas: na defesa da criança e do adolescente, na defesa do idoso, na defesa dos direitos da mulher, na defesa do meio ambiente, na defesa dos portadores de necessidades intelectuais e múltiplas, bem como também na prestação de serviços comunitários e evangelizadores à comunidade de Guadalupe. A concessão dessa medalha será de iniciativa de qualquer vereador que tenha assento neste poder, desde que o nome apresentado tenha 2/3 dos votos dos vereadores aqui em exercício. Esta honraria será entregue anualmente nas festividades em comemoração ao aniversário de Guadalupe. Com essa medalha, com essa emenda, nós acrescentando no regimento interno dessa casa, nós, os atuais legisladores e as futuras legislaturas, terão a oportunidade de enaltecer o trabalho, a dedicação de vários profissionais em diversas áreas aqui de nossa cidade. E assim também nós diminuiremos a grande quantidade de títulos de cidadanias guadalupense que são entregues anualmente aqui no 25 de agosto. Né? Então, por esse motivo, nós, nesses 2 últimos anos que nos restam de mandato, teremos a oportunidade de homenagear, de presentear com essa medalha pessoas, por exemplo, seu João Alencar, em vida, professor Jocilé, Maria do Carmo Mouzinho, Zé Mota e tantos outros guadalupenses, filho da cidade, poderão receber esta homenagem na data do 25 de agosto. Então, por estas razões, eu apresento ao plenário esse projeto e peço o voto e o apoio imprescindível dos meus pares para a sua votação.
Algum outro vereador deseja...
Vereador, é um projeto louvável, mas eu não me pegou de surpresa hoje. Eu queria pedir o visto do projeto para que se na próxima semana a gente pudesse votar esse projeto, viu, vereador? Sem nenhum problema, nenhuma objeção contra o projeto, só para mim, viu?
Okay. Então, sem problema. Então, neste momento, como o projeto do vereador Jaci James também vai precisar de uma análise do nosso advogado para que possa ser retornado à nossa casa, neste momento vamos abrir as inscrições. E os vereadores que forem usar da palavra, que faça sua inscrição aqui com o nosso secretário. Enquanto as inscrições serão realizadas, eu gostaria de informar e pedir que os nobres vereadores se organizassem, agendassem na sua agenda para que na segunda-feira nós pudéssemos realizar a nossa reunião com os assessores, advogados da prefeitura, na possibilidade, vamos ver, querer que o nosso advogado aqui da Câmara também esteja presente, com a presença do seu José Lopes, para que a gente possa tirar todas as dúvidas em relação às emendas que estão sendo apresentadas, tanto dentro do regimento interno, como da lei orgânica do nosso município. Então, o seu José Lopes já agendou, ele vai estar aqui na segunda-feira para tirar todas as dúvidas que tiver dentro das emendas. O normal é que nós já discutimos à noite, na segunda já à noite, para que possa estar sendo realizada a primeira votação, para que daqui a 10 dias a gente possa fazer a segunda votação. Então, na segunda-feira, ele vai estar aqui à disposição aqui da Câmara. Amanhã vou pedir que o secretário Baiano envie um ofício à nossa prefeita, né, informando, pedindo que ela também informe aos advogados da prefeitura para que possa comparecer aqui na nossa casa. E caso ela tenha interesse de falar pessoalmente com o nosso amigo, ele vai ter também a tarde e a noite disponível. Então, quero também informar aos nobres vereadores e à população aqui presente e aos ouvintes que na quinta-feira é feriado, né, dia 8, é a transferência, a mudança da sede de Guadalupe Velha para Guadalupe Nova. Eu estou informando que irei imprensar, combinei com o nosso secretário Baiano, com a Gláucia, para que a gente possa estar o projeto do ex-vereador José Mota. Muito bem, o vereador Marcelo está me lembrando aqui. Então, informo também aos vereadores que nossa casa vai estar aberta até na quarta-feira. Então, quinta é feriado e sexta iremos imprensar. Então, gostaria de convidar o primeiro orador da noite, vereador Tarles Santos. Eu peço assim desculpas aos ouvintes que eu estou aqui com uma gripe que apareceu de repente, o corpo virose mesmo, doido aqui para chegar em casa.
Boa noite, senhoras e senhores, vereadores aqui presentes, ouvintes da cidade Luz FM, estão tirando o tempinho na sua casa aí para ouvir os nobres vereadores. Quero aqui só deixar a minha defesa dos meus indicativos de lei. O primeiro, onde fui solicitado pelo meu amigo Wellington Silva e outro jovem, através dele, para solicitar uma máquina, através da Secretaria de Infraestrutura, para limpar um terreno atrás do antigo CCI, bairro Cruzeta, para que seja o uso de muitos jovens para jogo de futebol, a famosa pelada de fim de tarde. Desde já peço aqui ao secretário de Infraestrutura, Williams Bolfin, que providencie essa limpeza. Tenho certeza que vai ser limpo, pois sempre que procurei o secretário, sempre fui muito bem atendido pelo mesmo. Também pedi ao secretário de Esporte, Santana, que dê uma força lá para esses jovens, doando equipamento de bola, equipamento esportivo para melhoria desse esporte. No outro indicativo, peço ao mesmo secretário de Infraestrutura que possa mandar passar a máquina motoniveladora lá na rua G, no bairro Cruzeta, pois a rua se encontra com muitos buracos por conta da chuva, né, que não tem calçamento. Assim evitamos acidentes com moradores e usuários da mesma. E para finalizar, parabenizar aqui o padre Gilvan Dias, que completou 4 anos de evangelização aqui em nossa paróquia, e dizer que ele fez e está fazendo um ótimo trabalho. Está revolucionando a nossa igreja católica, com o seu esforço de levar a palavra de Deus a toda a nossa Guadalupe e todo o nosso povo católico. Essas são as minhas palavras de hoje. Boa noite. Fique todos na proteção de Deus.
Neste momento, eu convido o vereador Odair Holanda a fazer uso da palavra.
Excelentíssima senhora presidente, colegas vereadores, público aqui presente no auditório e os amigos que nos ouvem pela rádio 104.9 FM. Meu boa noite a todos. Lembrar, senhora presidente, nessa noite, dia 5 de novembro, é o Dia Nacional da Cultura, instituído por uma Lei Federal 5.579. Essa lei homenageou um grande expoente da literatura, um grande jurista, que também foi político, fez parte do Senado Federal, Rui Barbosa, e hoje comemora-se a data de nascimento de Rui Barbosa. E para homenageá-lo, em 1970, foi criado essa lei que instituiu o Dia Nacional da Cultura. Infelizmente, nós vemos que poucas ações são tomadas nesta área. Poderíamos ter mais investimento e mais estímulos para a cultura. A cultura pode ser bastante diversificada. Podemos atuar nos jovens na área de teatro. Aqui muitos jovens são interessados nessa área, mas não têm o devido apoio. E demais formas de expressões culturais, como literatura, artes plásticas, pintura. A professora Carla Cabral desenvolve um belíssimo trabalho no nosso município com crianças que fazem belíssimos trabalhos em tela. Então, eu acho que a cultura devia ser mais valorizada. Não só a âmbito local aqui no nosso município, mas de uma forma geral, né? Desde lá de cima, de Brasília, que políticas voltadas para a cultura sejam melhor aplicadas. E isso serviria até para tirar os nossos jovens de caminhos nocivos, como a droga, o alcoolismo. E seria de fundamental importância trazer grandes investimentos na área da cultura. E o homenageado desta lei que criou o Dia Nacional da Cultura, Rui Barbosa, como jurista, ele sempre se indignou com as injustiças. E suas frases, célebres frases, são notáveis e são repetidas até hoje, quando ele fala de injustiças. E injustiça, vereador Marcelo Mota, a gente vê que ocorre no nosso município. Quando uma empresa que é beneficiada com o valor de R$ 106 mil e R$ 500 por mês para fazer a coleta de lixo do nosso município, e ainda atrasa o salário de funcionários, como eu fui informado hoje, que o pessoal que faz a coleta de lixo do nosso município está com 2 meses de salários atrasados. A empresa não está pagando. Informação que foi me repassada hoje. Então a gente vê a injustiça. A injustiça como é tratado as pessoas mais pobres, os mais oprimidos. Lembrar também, e até aqui fazer um pedido, para que sejam retomadas as obras dos postos de saúde. A obra do posto de saúde do bairro Cruzeta se encontra paralisada, né? É um recurso de emenda parlamentar que está consignado no orçamento da União, e a gente pede que aquele posto de saúde seja retomado e seja concluído. No meu entendimento, não havia, vereador Martinez, necessidade de intervenção alguma naquele posto de saúde. Ali a estrutura estava atendendo às necessidades daquela comunidade. Mas, infelizmente, não se sabe por quê, veio a estar paralisada. E a gente pede que seja retomada aquela obra, porque está causando grandes problemas para os usuários do bairro Cruzeta, que tem que se deslocar para o Bela Vista, e isso tem causado grandes transtornos. Por fim, senhora presidente, só lembrar do feriado do próximo dia 8 de novembro, que foi um projeto de autoria do ex-vereador Zé Mota, pai do nosso colega vereador Marcelo Mota, que é uma data, sim, simbolicamente muito importante para o município, que foi a transferência da nossa antiga sede, que ficou inundada pelas águas do Rio Parnaíba, para o local onde aqui está a nossa cidade atualmente. Portanto, fica aqui o nosso registro para essa data
tão importante para a história de Guadalupe. Boa noite.
Convido neste momento o vereador Martinez Geone a fazer uso da palavra.
Quero cumprimentar a mesa diretora, saudando assim mais uma vez a todos os vereadores, a população que nos ouve através da Rádio Cidade Luz, cumprimentando os amigos aqui da Zona Urbana, em nome da dona Desterro Messias, do nosso amigo Antônio Filho, do senhor Raimundo Costa, Aparecida, aqui na sintonia dessa sessão no bairro Cruzeta. Senhora Presidente, inicialmente gostaria de fazer uma homenagem ao dia 8 de novembro, que se aproxima na próxima sexta-feira, e ler um pouco aqui, resumidamente, da história dessa data, né? O calendário histórico de Guadalupe registra o 8 de novembro de 1967 como a data do seu êxito, da saída do seu povo em procissão magnífica sob a proteção de Nossa Senhora de Guadalupe, a Nova Terra. A tristeza, a melancolia se fazia presente em cada semblante, especialmente quando anunciava-se que os caminhões da Coeb estavam para chegar, indo à terra prometida. Não havia mais nada a ser feito. Homens, mulheres, jovens, velhos, crianças, desfilavam, acenando para as casas, lugares que passavam. Era um adeus eterno às recordações de infância, a cidade que viu nascer. Contudo, a cena mais triste foi a passagem em frente ao cemitério, onde dezenas de conterrâneos guadalupenses dormiam o sono eterno, e que Deus não permitia que eles participassem daquela mudança e não pudessem sentir a dor da despedida. Ninguém conteve as lágrimas naquela data de 8 de novembro de 67. No ano de 1968, os guadalupenses continuaram a deixar suas casas e aos poucos foram chegando à terra da esperança, à terra da boa esperança. A partir da primeira filha, a família que aqui chegou, a do senhor Luiz Alves Correa, até a última família, a do senhor Joaquim Fausto Oliveira, o Joaquim do Fausto, que resistiu ao Império do Progresso, foi a última família a deixar a velha cidade de Guadalupe. Relatei um pequeno trecho aqui da biografia da nossa cidade para relembrar essa passagem tão simbólica e tão significativa para os guadalupenses, principalmente aqueles que chegaram a ver, conviver na velha cidade. E lamentar, senhora presidente, que nesse ano está fazendo o quê? 50 anos, né? 68 a 2018, dessa passagem na nossa história, e o Poder Público Municipal, nenhuma secretaria, nem educação, nem cultura, nem esporte, nem de juventude, pode promover nenhuma atividade ou uma celebração para que não passasse em branco 50 anos da mudança de Guadalupe Velho para a nova cidade. Fica registrado aqui nos anais dessa casa, e que Deus possa permitir que essa cidade possa crescer e progredir cada vez mais sobre as bênçãos de Nossa Senhora, banhada aí pelo velho monge e o rio Parnaíba. Entrando nas questões do povo, senhora presidente, eu não pude comparecer na sessão passada, por motivo pessoal, mas aqui apresentei o indicativo 059/2018, que solicita do setor competente aí da Prefeitura Municipal de Guadalupe o conserto e manutenção dos ventiladores das salas de aula das escolas do município, que se encontram, na grande maioria, sem funcionar nesse período tão quente. Fiz essa cobrança por necessidade desse serviço nas escolas, bem como também, meus amigos vereadores, pelo triste fato ocorrido na educação do nosso município, na creche de Quieta, na última semana, envolvendo uma professora do nosso município e a secretária de educação. A procurei pessoalmente, a professora, conversei com ela, a mesma, naquela ocasião, muito tensa, constrangida com aquele fato. Diga-se de passagem, uma professora bem conhecida em nossa cidade, dedicada, competente, esforçada no seu trabalho. Me explicou que a postagem que ela fez, que atingiu a educação como todo, segundo a gestora, da Educação, foi feita em sua residência, vereador Marcelo Mota, usando o computador pessoal dela, de sua família, onde lá na sua página pessoal do Facebook, ela postou só um comentário em pequenas linhas, onde dizia: "Oh, meu Deus, que venha chuva para que possa melhorar o clima, pois eu, como professora, não suporto mais tanto calor em uma sala de aula." O que a professora postou na rede social foi isso. Em nenhum momento ela tirou uma foto da sala de aula, das crianças, da escola onde a mesma trabalha, não. Ao retornar à escola no dia seguinte, meus amigos, a mesma foi chamada a atenção. Isso mesmo, foi chamada a atenção. Segundo as gestoras lá, recebeu uma forte pressão psicológica. Meus senhores, minhas senhoras, eu fiz esse relato, relatei tudo isso, para refletirmos e para vermos até que ponto nós chegamos em Guadalupe. Até que ponto. Na minha humilde opinião, e na segunda opinião dos grandes educadores, historiadores da educação, uma escola melhor, a educação como um todo, se constrói com amor, com amizade, com parcerias, com colaboração mútua entre professores, equipe administrativa, alunos e família, e não com represárias. Isso é fato. Eu, particularmente, sou o servidor da escola Alexandrino Mozinho, funcionário efetivo desse município, procuro cumprir com o meu horário, diariamente estou naquela escola, desempenho a função de secretário da escola Alexandrino, estou disposto a fazer o trabalho que cabe à minha função e colaborar com minhas colegas professoras no que for possível, for do meu alcance. Hã? Com relação à crítica da professora, entre aspas, o comentário delas na rede social, nós, os vereadores, os secretários municipais, é bom que diga em voz alta aqui nessa tribuna, o senhor vice-prefeito, a senhora prefeita desse município, todos nós temos que botar na cabeça que nós somos servidores da população de Guadalupe. Nós somos pagos pelas pessoas que passam os seus impostos e aí recebemos o nosso salário. Então, diariamente, nós estamos sujeitos a elogios e críticas. Ou não é, vereador Daí? Isso é natural. Então, muita coisa pode ser evitado. Fazer uma tempestade, um copo d'água, esse fato que eu acabei de citar aqui, está na justiça, infelizmente. Hã? Então, assim, fica aqui registrado nos anais dessa casa esse triste ocorrido. E, mais uma vez, volto aqui, relembrando, vereador Marcelo Mota, a memória dos guadalupenses. Quem não lembra no passado como era tratado a administração pública no nosso município há 2 anos atrás? Hã? Tínhamos aqui na Rádio Guadalupe FM um programa no horário do meio-dia onde o jornalista incentivava as pessoas a correr atrás do seu direito, a criticar qualquer erro do gestor, da pessoa do prefeito, dos secretários, incentivava as pessoas a fazer manifestação, como houve uma vez uma tentativa lá na frente do estádio municipal, incentivava as pessoas a falarem, a postarem, a criticarem o que foi errado. E por que é que hoje estão querendo pregar para a população de Guadalupe que ninguém pode criticar nada, vereador Marcelo Mota? Se houver algum erro, você não pode postar, você não pode comentar nas suas rodadas de conversa, porque você vai ser chamado a atenção. Para aí, meu amigo. Estamos numa democracia.
Vereador Machinei,
só pois uma não, parte. Vereadora.
O que acaba de me chamar a atenção a respeito desse fato da colega professora Iris Lene, eu estava em Teresina, fui levar a Savena, só vi um vídeo da sua filha contando esse fato. E aqui dentro do município eu não tomei conhecimento. E pelas suas... É um fato muito isolado. E pelas suas palavras, pelo que ela postou no seu Facebook particular, para que um caso desse tenha sido levado à justiça, como Vossa Excelência acaba de relatar, está me chamando muita atenção. Será mesmo que esse caso está na justiça, vereador Martinez?
Vereador Martinez, por gentileza, uma parte. Vereadora Surama, sexta-feira, por volta de 7:30, 8 horas da noite, eu fui procurado. Fui procurado por familiares da professora Iris Lene, e ele me relatou que o caso está na justiça. Que, inclusive, o seu filho foi a delegacia depor, prestar depoimento. Veja o ponto, vereador Martinez, veja o ponto que o nosso município está chegando. Isto é uma vergonha. Obrigado.
Porque na minha visão, vereador, um caso desse era para ter sido resolvido com a diretora da escola, com a professora, agora levar um caso desse, pelas essas palavras que Vossa Excelência acaba de falar aí, é de... Agora, se eu disser que já vi alguém comentar a respeito desse fato, eu estaria mentindo. Vi apenas o vídeo em Teresina, e estou sabendo a história aqui agora. Mas obrigada pela parte, vereador.
Então, dando continuidade, então buscamos uma forma de toda a equipe da educação como um todo buscar se ajudar para que o objetivo, a comunidade como um todo, possa colher reforma das escolas, um índice melhor no próximo ano, né, para as escolas do município. Então, acredito que todo profissional, a partir do momento que estiver sendo respeitado, irá com certeza retribuir o seu trabalho em prol da educação do nosso município. Concluindo aqui a minha participação nessa sessão, senhora presidente, a minha indicação apresentada nessa noite, a 061/2018, que cobra da gestora do município, que a mesma promova, através da Secretaria Municipal de Educação, a avaliação de desempenho, a mudança de classe tão sonhada dos professores da rede municipal de Guadalupe, que há mais de 15 anos não ocorre. Com isso, gerará ônus, acredito eu, né, despesas aos cofres públicos. Então, esse ato, essa atitude, tem que partir do poder público executivo para o legislativo, e assim a gente analisar, votar e retornar para que os professores recebam esse benefício. Lembro-me que a vereadora Surama e o vereador Daí, em outras ocasiões, já haviam cobrado, né, aqui nessa tribuna, essa avaliação de desempenho por parte da prefeita, né, essa mudança de classe, né, nessa casa legislativa. Sendo que, até no plano decenal do município, já consta, né, que seria, vereadora Surama, uma mudança automática, né, sendo que isso, de fato, não ocorre, né. Só, meus colegas professores, vocês que nos ouvem através do rádio, para que vocês tenham um ganho real em seus salários a partir do próximo ano e que venham também se beneficiar com outras prerrogativas, com essa aí avaliação de desempenho, é preciso que esta matéria passe por essa casa ainda esse ano de 2018. Né? Nós já estamos... com a lei orçamentária, já estamos estudando, analisando, e até meados de dezembro será votada. Pois tem a questão orçamentária. Né? E por faltar orçamento em planos como esse, então é necessário que se faça logo esse envio dessa documentação para a Câmara. E aí, meus amigos, por falar em orçamento, vereador Daí, em planos futuros, já chegou a nós a informação que no prédio da Prefeitura Municipal de Guadalupe já se comenta, né, e aqui na própria Câmara, que a próxima gestão, o próximo presidente, irá reformar esse prédio. Né? Então, acredito eu que não faltará recurso, né, vindo do nosso poder executivo para cá, né, não faltará recurso para nós ter o prazer aqui de colocar em nosso orçamento para que os nossos professores possam ter um reajuste real em seu salário a partir de 2019. Então fica aqui essa atenção para que o Poder Executivo, pelo segundo ano da gestão da nossa prefeita Nedinha, não deixe passar em branco e não deixe os nossos professores na mão. Era o que eu tinha para essa noite, senhora presidente. Boa noite a todos.
Neste momento, eu convido o vereador Marcelo Mota a fazer uso da palavra.
Excelentíssima senhora presidente, Surama Martins, boa noite. Senhores e senhoras vereadores, vereadoras aqui presentes, boa noite. Cumprimento aqui o público presente em nome
nosso amigo Gerson, da Mariana Souza. Quero também cumprimentar os ouvintes da Rádio Cidade Luz FM, na frequência 104,9. Também os internautas que estão ligados aí no blog da Câmara Municipal de Guadalupe. Meu boa noite. Senhora Presidente, hoje inicio a minha fala defendendo os meus indicativos. O indicativo de número 71, onde eu reivindico do Poder Público Municipal que seja reposta as lâmpadas da Praça Américo Brasileiro, lá no bairro Coqueiro, onde a mesma está há mais de 2 meses sem luz, sem lâmpada nos postes. O outro indicativo, senhora Presidente, o número 72, é com relação também lá no bairro Coqueiro, onde eu estou cobrando do Poder Público Municipal, através da Secretaria de Infraestrutura, que proceda com a reposição de lâmpadas nos postes, nas ruas do bairro Coqueiro, que também está às escuras. O outro indicativo de número 73, onde eu cobro aqui, peço ao Poder Público Municipal, vereador Daí, que seja feito o Natal da Criança, através das Secretarias Municipais de Desporto, Cultura, Turismo e Lazer, juntamente com a assistência social, claro, com o apoio da Prefeitura. Outro assunto, senhora Presidente, que traga da tribuna, vereador Daí. Na quinta-feira passada, onde aqui eu quero convidar os vereadores e vereadoras a olharem também os balancetes das prestações de conta do município. Onde, vereador Odaí, olhando o balancete da Secretaria Municipal da Assistência Social, me deparei com um débito de R$ 19.437,00 com combustível. Mais de 4 mil litros de combustível foram pagos no mês de agosto pela Secretaria Municipal da Assistência Social. Eu quero aqui saber como aquela gestora, a doutora Ana Lúcia, a ordenadora de despesa, irá comprovar que foi gasto esse absurdo com combustível naquela pasta. E aqui, vereador Daí, eu quero mais uma vez pedir a sua ajuda como jurista, como advogado, para nós fazermos uma denúncia junto ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas do Estado.
Só uma parte, vereador. Só não, vereador. Que essa unidade gestora tem que cumprir com as despesas correntes da sua unidade. Ela não pode arcar com despesas de outra secretaria. Lembrando que essa secretaria só tem um veículo, que é um Corsa.
Um veículo Corsa Classic, que mal sai de Guadalupe.
Consumir 4 mil litros de
mais
combustível.
Mais de 4 mil litros de combustível. Isso tem que ser apurado. Outra denúncia que eu trago aqui novamente a esta tribuna é com relação ao hospital local de Guadalupe. Hoje à tarde, fui procurado por familiares de pacientes que estão internados naquela unidade de saúde, e lá os próprios pacientes são obrigados a comprar medicamento para ser aplicado no hospital, porque não tem medicamento no hospital local de Guadalupe. Isso é uma vergonha. Eu quero saber para onde está indo o dinheiro que está entrando nos cofres públicos do município de Guadalupe. Outro assunto, vereador Daí, também que traga aqui a esta tribuna hoje, é o valor pago para uma apresentação que durou, eu acho que no máximo, 1 hora de show. A prefeitura de Guadalupe pagou R$ 85 mil para a apresentação da banda Solange Almeida para comemorações do aniversário do município de Guadalupe. Além disso, ainda pagou mais R$ 31 mil para uma empresa local correspondente a contratação de palco, som, iluminação, banheiros químicos, segurança. Isso é uma vergonha. Isso aqui é desvio de dinheiro. Nunca o show da Solange Almeida custa esse valor. Muito menos R$31 mil para alugar um som e um palco. Isso é uma vergonha. Isso aqui é desvio de dinheiro, vereador Doi. Vamos denunciar isso aqui. Vamos fazer uma denúncia junto ao Ministério Público. Outro assunto, aquele letreiro que colocaram ali. Lá na prestação de contas, estão dizendo que é um letreiro na entrada da cidade. Até isso é raro. O letreiro está aqui na Praça Matriz. Custou R$15 mil aquele letreiro ali. Aí você pegar as 10 letras junto com o coração, dão 10 itens, né? Você dividir 15 mil por 10, dá R$1.500 cada letra daquela. R$1.500 daria para empregar 10 pais de família, né? Um salário de R$1.500. Outro assunto também que quero comentar aqui é com relação à estrada Guadalupe e Jerumênia. Já está com 3 semanas consecutivas que o líder da prefeita vem a esta tribuna falar dessa estrada. Ou estão botando o nobre vereador para enganar o povo aqui na tribuna, ou então essa estrada, ninguém sabe quando é que vai chegar esse... Quando é que vão continuar esse serviço?
Concedo a parte, vereador.
Por não, vereador.
E só lembrando que o inverno praticamente já está chegando, né? E a promessa da senhora prefeita em recuperar a tão sonhada estrada que dá acesso a Prato, o Ananás, né, o Retiro, ainda está no papel, porque as máquinas estão aí, né? E até agora nenhuma resposta a esses agricultores do campo.
Obrigado, vereador. E outro assunto também que eu quero comentar aqui é falar aqui do feriado, dia 8 de novembro, que é a mudança da Cidade Velha para a Cidade Nova, onde este projeto foi de autoria do meu pai, o ex-vereador José Mota. Então, parabenizar ele por esse belíssimo projeto. E, sem mais nada por hoje, senhora presidente, eu quero aqui mandar um abraço aos amigos lá no bairro Bela Vista, o Didizão, o seu Antônio Carlos, o Júlio Van. Quero mandar um abraço lá na Vila Parnaíba, para a Tuíze, o Aloísio, a Dona Maninha. Aqui no centro, quero mandar um abraço para a minha tia Eliette, o meu amigo Manuel Filho, a minha irmã Marta, os filhos, a Milena. E na zona rural, deixar um abraço lá para o meu amigo Acer Brito e a Luzia. Meu boa noite e até a próxima.
Neste momento, eu convido a vereadora Elvia Almeida a fazer uso da palavra.
Senhores e senhoras vereadoras, o meu cordial boa noite a todos que nos ouvem pela rádio 104.9, aos amigos presentes nesta casa na noite de hoje, em nome da minha amiga Maria Salles, do Gerson, da Mari Souza, sintam-se todos abraçados. Aos amigos que nos ouvem na rádio, em nome do meu amigo David França, no bairro Coqueiro, irmão do Juvinha, do Gregório, do Adonildo, em nome do ex-vereador Pierre, que nos escutam assiduamente todas as segundas-feiras através da rádio. Inicio minhas palavras trazendo a nota de pesar pelo falecimento da senhora Diva Barbosa, que hoje está com 7 dias, a mãe de Dr. Dilson, um médico que tem um grande serviço prestado no nosso município e que hoje se encontra enlutado. Recebo o abraço fraterno desta vereadora, que Deus possa consolá-lo neste momento de dor. Nesta noite, eu trouxe 2 indicativos até esta casa. O primeiro, trata-se de uma preocupação a respeito da saúde dos homens guadalupenses. Nós sabemos que o mês de novembro, ele é um mês dedicado à saúde do homem, pois vimos que nos últimos tempos tem existido uma grande incidência de câncer de próstata e outros problemas que atingem diretamente a saúde do homem. Então, trouxe até esta casa a indicação para que sejam realizadas palestras preventivas, pois nós sabemos que a prevenção é o melhor dos remédios para que possamos ter uma saúde com qualidade. Também trouxe uma segunda indicação que fala a respeito de um redutor de velocidade nas proximidades da academia HB Fitness. Nós sabemos que aquele trecho é bastante trafegado e que muitas pessoas não respeitam a velocidade. E que nos últimos tempos, depois da incidência das duas academias naquela região, o tráfego aumentou bastante com pessoas pedestres. Então, é uma indicação que eu peço que o secretário de infraestrutura, nossa prefeita, veja com carinho, para também controlar mais a questão do trânsito naquele local. Bem como também, na manhã de hoje, estive visitando as obras que se iniciaram no calçamento do bairro Bela Vista. Este que é um grande desejo dos moradores daquele bairro, que há muito tempo vinham sofrendo no tempo do verão com a poeira, no tempo do inverno com alagamento, mas que graças a Deus e aos nossos deputados e à força da nossa prefeita, está sendo realizado o calçamento ali no, na rua Bom Jesus, ali no bairro Bela Vista, e que está sendo com bastante qualidade. E trago também aqui um pedido que na próxima semana irei oficializar, que seria se colocar ali naquelas proximidades onde se inicia a obra, também de um redutor de velocidade, pois nós sabemos que naquele trecho ali o pessoal também passa em alta velocidade e nós temos ali muitas crianças, pessoas idosas naquela proximidade, bem como também muitas pessoas trafegam por ali para ir para a escola Sebastião Pereira Lima. Também na terça-feira ocorreu o encerramento do Outubro Rosa, estivemos participando com muitas palestras motivacionais a respeito do câncer de mama. Na quarta-feira pude participar do encerramento também do Outubro Rosa no bairro Cruzeta, na Associação de Moradores do bairro Cruzeta. Foi um momento de muita descontração e de muita informação para os usuários do bairro Cruzeta, onde foram dadas bastante dicas importantes para a prevenção da nossa saúde, bem como na nossa educação também. Na quarta-feira, teve um encontro formativo, que seria o dia C. O dia C foi um dia de estudo do currículo, onde está sendo aprimorado, e Guadalupe está dando a sua contribuição para a Base Nacional Comum e também para a formação do currículo dos professores e da educação a nível de Estado. Então, foi muito bem participado pelos educadores da rede municipal, aonde foram expostas e tiradas várias dúvidas e aonde estamos tendo a oportunidade de também estarmos estudando online diretamente em uma plataforma, contribuindo assim para a formação do currículo estadual do nosso Piauí. Neste final de semana ocorrerá também a semifinal do Campeonato Guadalupense com o Troféu Gregório no sábado e no domingo. Participem no horário da tarde. Não poderia também deixar de parabenizar o nosso pároco Gilvan Dias pelos 4 anos de evangelização. Ele que realmente vem trazendo ao nosso município uma inovação na nossa Igreja Católica. Que Deus o conserve assim e que por muitos e muitos anos em nosso município. Bem, em relação ao letreiro, que também foi uma indicação desta vereadora, o que eu posso dizer é que simplesmente embeleza a nossa cidade e que já se tornou um dos cartões postais de Guadalupe, aonde nós podemos observar vários cidadãos, cidadãos que estão na situação, cidadãos de oposição, visitantes políticos, que procuram aquele letreiro para tirarem a sua fotografia e levarem como lembrança do nosso município. Então, foi muito bem colocada na Praça Matriz, enriqueceu mais ainda a nossa praça e eu não vejo por que as críticas a respeito do letreiro. Sobre a cultura, em relação à cultura, realmente, eu entendo. Há 2 anos atrás, quando a prefeita Neidinha recebeu este município, a cultura do nosso município estava praticamente morta. Não existia mais a cultura do carnaval, não existia incentivo aos cursos de artes, não existia nem mesmo a nossa vaquejada, que é uma das grandes paixões do nosso guadalupense, e que foi acabada. Acabaram a cultura guadalupense. E que, aos poucos, a prefeita Neidinha não vem medindo esforço na recuperação da cultura guadalupense. Isso é um fato inegável. Nós podemos observar, vai desde o início do ano, com as festividades religiosas que fazem parte da nossa cultura local, a partir do festejo de São Sebastião, no bairro Coqueiro, em fevereiro, com as festividades do carnaval. Temos também, no mês de maio, a festividade das mães, que foi esse ano resgatada com muito brilho. No mês de julho, aí, nós temos os nossos folguedos, que estavam esquecidos. Temos também o apoio e incentivo às nossas crianças no Mais Educação. Temos aí um maestro que está trabalhando diretamente com as nossas crianças aula de música nas segundas e terças-feiras, incentivando assim a cultura musical. Temos também um incentivo ao teatro feito no Mais Educação, onde nós pudemos observar, né? Eu fiz o convite aqui nesta casa, mas infelizmente alguns colegas vereadores não puderam ir participar e verificar o teatro que as nossas crianças estão estudando nas escolas e fazendo belíssimas apresentações. Temos o incentivo ao esporte, que faz parte da nossa cultura. Quantos e quantos campeonatos já foram feitos durante estes dois anos de 2017 e 2018? Vários cursos de incentivo à cultura do bordado, à cultura da costura, à cultura do artesanato. E, enfim, com fé em Deus, em breve será resgatado para fechar o caixa a nossa tão sonhada vaquejada. Então, como nós podemos observar, e a população guadalupense pode assistir, a nossa cultura está sendo resgatada, sim. E dizer que esta vereadora é uma vereadora atuante, que anda, observa e vê tudo, e que está sempre ao serviço do povo, graças a Deus. E que tudo aquilo que é dito a esta vereadora, ela procura apurar, andando nos órgãos, conversando diretamente com os secretários e com a prefeita Neidinha, para compreender como pode ajudar a dar sua parcela de contribuição para o crescimento do nosso município. No mais, no dia 7, próximo dia 7, será o dia do radialista. E eu não poderia deixar aqui de parabenizar ao meu amigo Euclides Alves, que se encontra presente nesta casa, em nome de todos os radialistas, e dizer que este radialista faz um trabalho exemplar, é atuante, é atualizado, e que Guadalupe muito se orgulha de ter este filho de coração que está sempre trabalhando em prol da nossa comunidade. E para finalizar, gostaria de parabenizar todos os aniversariantes da semana, em nome da minha amiga professora Jussarina Moreira, em nome da minha amiga e vizinha de muitos anos, matriarca da família Lima, Dona Lurdinha, que Deus possa abençoá-las, dá-las muitos anos de vida, com muita paz e muitas realizações. E o meu boa noite até a nossa próxima sessão.
Neste momento, convido o vereador Jesse James a fazer uso da palavra.
Quero aqui saudar a mesa presidente. Desculpa, público presente, que eu saúdo a Maria Salles, Euclides Alves, através do Guadalupe Agora, Francinal Publicidades, todos sintonizados na zona rural do nosso município. Quero aqui mandar um alô para o nosso amigo Nascimento das Baixas, alô para o seu João Batista, lá no Atoleiro, Dona Joana, para Cairone na Cruzeta, meus pêsames também para a família Lutado, Dr. Dilson Gomes e doutora Lúcia, pela morte da sua mãe, a mãe do doutor Dilson. Parabenizar também dona Lourdes, como a vereadora que me antecedeu, a matriarca da família Lima, das famílias que prestaram e prestam grande serviço dentro do nosso município. Quero aqui também parabenizar a prefeita Neidinha pelo início do tão sonhado calçamento da rua Bom Jesus. Rua esta,
que se tornará uma das ruas mais importantes do bairro Bela Vista, que dará um acesso perfeito a todas as ruas do bairro Bela Vista. Sabemos das dificuldades, da luta que tem anos e anos e anos para tentar concluir aquele calçamento, mas chegou a hora. A hora é agora, a hora é a hora em que a prefeita, eu quero aqui lhe parabenizar pelo trabalho árduo, pela luta por este calçamento e ter conseguido, através de Jorge Ano Neto, este tão sonhado calçamento do bairro Bela Vista, um calçamento que irá ficar em 100% de estado, ficará em perfeito estado, que com certeza facilitará a vida daquelas pessoas que ali trafegam diariamente, principalmente as pessoas que moram no bairro Bela Vista, e também facilita também o transporte da coleta, que com certeza será mais rápido e mais ágil em nosso município. Quero aqui falar sobre os postos de saúde, infelizmente, e está esse transtorno em postos de saúde devido à reforma. Sabemos que a reforma é para atender melhor a nossa comunidade, era para dar melhores condições, melhores dias ao nosso povo guadalupense. É esse o objetivo da reforma, melhorar a qualidade, a estrutura e o atendimento para aquelas pessoas que necessitam daquele local que está sendo reformado. Mas, infelizmente, existem os transtornos, como também está existindo o transtorno na Bela Vista, porque aquelas pessoas que residem na rua daquele calçamento, com certeza estarão impossibilitadas de tirar seu veículo durante esse período que está que iniciou a obra, este calçamento. Mas então, a realidade é essa. Sabemos, e peço desculpa a todos os moradores da Cruzeta e dos bairros que estão sendo penalizados por conta desses transtornos, por conta do posto de saúde, mas que em alguns dias irão com certeza receber um posto de saúde com mais qualidade, mais estruturado, para, enfim, só atender com a qualidade aquelas pessoas que lá andam diariamente. Então, falar do dia de finados é um dia de um momento de fé, um dia de saudade, um dia de tristeza, mas um dia também de alegria em saber que nossos entes queridos se partiram para um lugar melhor ao lado do nosso pai, um momento sentimental de recordação, um momento de abraço, um momento de afeto. E parabenizar também o padre Gilvan pela programação religiosa no dia de finados do nosso município, a igreja também do sétimo dia, que faz sempre sua missão na entrada do cemitério, a prefeita pela limpeza no cemitério, pela iluminação ampliada, pelo trabalho que tem feito na iluminação naquele cemitério, para que pudesse melhorar a vida daquelas pessoas que vão lá fazer a visita aos túmulos de seus entes queridos, mas também pela grande estrutura da coberta, que pela primeira vez nunca tinha visto uma estrutura que foi dada aos familiares que lá foram para passar aquele momento de fé ao lado, numa questão sentimental, de seus entes queridos. Então está de parabéns à prefeita e a toda a equipe, ao secretário Aécio, pelo trabalho árduo naquele cemitério, para que pudesse valorizar mais aquelas pessoas que vão diariamente visitar ou acender uma vela. Em relação à coleta de lixo, é bom que se diga, porque às vezes os vereadores escutam algo numa rua, numa esquina, e traz para a tribuna. É bom que o vereador possa averiguar, se aprofundar, para que traga esta tribuna uma informação verídica, para que logo à frente seja desmentido. Porque não existe atraso de coleta de lixo. Não existe, nunca existiu. Está em dias, o pagamento da coleta de lixo está em dias. Agora não vamos equiparar o trabalho, a administração, com a administração passada, não. Talvez é porque é recordação ainda da administração passada, que foi uma administração que viveu só de atraso. Que nós somos sabedores dos atrasos que lá passavam, que lá existiam. Então, sobre os comentários que falam, comentários de disse-me-disse, comentários de reforma, essa história de disse-me-disse, agora esqueceram de observar a cor que a prefeitura é hoje, a cor que é o gabinete da prefeita hoje, a cor que são os corredores da prefeitura hoje, é verde. Verde da cor ainda da ex-gestão. Eles não têm tanto o que criticar, que eles se preocupam com uma coisa, com a inverdade, de uma coisa que poderá acontecer, quem sabe. Se eu fosse um de vocês for o próximo presidente, o que é que tem? É proibido fazer alguma reforma? Se tiver dinheiro, faz mesmo, não tem nenhum problema. Agora você deve observar também que na prefeitura, até o gabinete da prefeita, ela nunca teve essa preocupação nem de pintar. Porque ela poderia muito bem, nesses 2 anos de mandato, ter olhar e dizer, não, eu vou pintar de azul, é a cor do meu partido. Mas ainda hoje, ela é tão preocupada com o município, que ela não, não se preocupa com essas picuinhas, não. De cores, de prefeituras, não. 2 anos, a cor da prefeitura e a de alguns colégios ainda é a cor do mandato passado. Isso aí não tem valor, não, não tem preocupação, não. A prefeita entra no gabinete e ele ainda é verde. Aí tem pessoas que é verde, prefeita, tire esse verde aí, que é o verde do que significa o atraso que passou nesse município, neste gabinete. E ela, não, minha preocupação, minha prioridade é o nosso povo. Isso aqui não significa nada, não. Se ela fosse vaidosa, igual dizem que ela é, a primeira coisa que ela tinha feito naquele gabinete era reformado, era melhorar aquela estrutura. E primeiramente ter pintado aquela parede, que ainda hoje é muitos anos que é aquela cor. Então isso significa uma simplicidade, voltada a um trabalho que a prefeita não se preocupa não com essas coisinhas não, essas coisinhas pequenas. Não é da preocupação da prefeita. Ela está preocupada em reformar o posto de saúde, é entregar o posto de saúde, mesmo apesar da dificuldade, da demora pela liberação do dinheiro, porque o recurso não é do município, o recurso é federal. Então assim serão as nossas obras. E o compromisso que ela tem, que todas as obras que ela irá começar, ela irá terminar, irá entregar. Não vai acontecer o que nosso município foi penalizado, não. Esse elefante branco aí, esse estádio, que há vários anos foi iniciada aquela obra e nunca tiveram competência em terminar, e ela tem um compromisso de terminar. De valorizar o esporte do nosso município, entregar aquele estádio em perfeito estado. Teve algumas alterações, algumas modernizações vai ter naquele estádio, assim para melhorar a vida do nosso povo, valorizar o nosso município. Eu quero aqui também dizer que o que é que tem a ver recurso da Câmara com recurso da Prefeitura para a educação? Não tem nada a ver uma coisa com outra. Não tem nada a ver uma coisa com outra. A estrada de Jeromel Guadalupe, eu quero aqui dizer que é da competência do governo do Estado. É da competência exclusiva do governo do Estado. E o governo do Estado teve mais de 80% dos votos dentro do nosso município. O povo reconheceu que o governo foi o melhor governo que já teve. Foi o maior percentual de aceitação que o governo Wellington Dias já teve, que um governo pudesse ter dentro do município. E foi aqui em Guadalupe. O Wellington Dias teve. Agora sabemos que nosso deputado Jorge Neto, nosso deputado Júlio César, eles não fazem parte do poder executivo, não. Eles são como nós, legisladores, e eles fazem a sua parte. Eles solicitam, eles requisitam, e eles correm atrás. Mas, infelizmente, nem tudo que eles querem, consegue, porque nem tudo que eu quero, eu consigo. Nem tudo que nós queremos, nós vamos conseguir. Isso é normal, isso é comum em qualquer governo. Mas aí, já pensou se não tivesse conseguido essa grandiosa avenida? Já pensou se não tivesse conseguido o calçamento do Coqueiro? Já pensou se não tivesse conseguido o calçamento do São Félix? Já pensou se não tivesse conseguido a iluminação de LED? Já pensou se não tivesse conseguido 3 ambulâncias? Já pensou se não tivesse conseguido uma van na saúde? Já pensou se não tivesse conseguido um trator que vai atender as pessoas agora no período do inverno? Já pensou se não tivesse conseguido o calçamento agora de Bela Vista? Isso aí! Então, vamos, já que não vale, então vamos acabar com os deputados. Vamos acabar com a Câmara Federal, com a Assembleia, porque eles estão lá só de enfeite, que é isso. Eles estão lá, e é por isso que o povo guadalupense reconheceu. Porque, infelizmente, nosso município não está em condições de fazer esse asfalto daqui até Jeromeia. Botar uma malha asfáltica nova, infelizmente, não tem condições. Infelizmente, nosso município não tem condições, e nem nunca vai ter, de resolver todos os problemas, todas as problemáticas do nosso município. Nunca vai ter, você pode ter certeza disso. Agora a prefeita está diariamente lutando com pulso firme para tentar solucionar os problemas de acordo com a necessidade e de acordo com as condições financeiras do nosso município. A realidade é essa. A realidade do nosso município é essa. E eu sou reconhecedor que eu nunca tinha visto tanto benefício em 1 ano e 10 meses e quase 10 anos de mandato que eu tenho. Eu nunca tinha visto tanto benefício que o nosso município recebeu em apenas um ano e 10 meses. E vou querer que traga muito mais. E a prefeita também agradece as críticas, porque as críticas alertam mais. E quanto mais ela recebe crítica, mais ela levanta a cabeça e mais ela vai a Teresina e agora vai a Brasília e lutar por benefícios. Não é para ela, não. Não é para ela, não, porque ela tem uma condição financeira boa. Melhor do que a minha, melhor do que a nossa. Ela tem uma condição financeira boa. Quem vai ser beneficiado é o povo. O povo que precisa, o povo que votou, o povo que acreditou, é o povo que vai ser beneficiado. E nos aguarde, que o nosso trabalho é esse. É lutar, e não é só criticar, não. Mas também reconhecer, ter a humildade de reconhecer o trabalho que está sendo desenvolvido pela esta gestão que está resgatando nosso município. Boa noite.
Convido a vereadora Luciana a fazer uso da palavra.
Cumprimento os colegas vereadores, boa noite a todos os presentes e aos que estão em casa, na cidade e no interior, nos ouvindo através da rádio Cidade Luz FM 104,9, através do site da Câmara Municipal, Francinal Publicidade, Guadalupe Agora, meu cordial boa noite. Inicio hoje parabenizando a senhora Maria de Lourdes, conhecida como Dona Lourdinha, mãe do deputado Júlio César, parabéns pelos seus 90 anos e peço a Deus que continue iluminando seus passos com muito amor, saúde, paz e muitos anos de vida. Quero aqui agradecer à prefeita por a iniciativa de montar aquela estrutura no cemitério local para atender melhor os nossos visitantes. Hoje apresentei esta casa, a indicação de número 14/2018, solicitando à senhora prefeita que olhe com bons olhos para aquelas famílias que moram ali por trás da Escola João Pinheiro, que tem famílias que residem ali há mais de 30 anos, que merecem uma atenção especial por ser também o centro da nossa cidade. E venho aqui pedir a implantação no calçamento da rua Brasiliano Porto. Já até também solicitei aqui nesta casa, junto à Secretaria de Infraestrutura, o nivelamento daquelas ruas, porque já está se iniciando o inverno e geralmente lá as ruas ficam tomadas pelo mato. A minha segunda indicação, sei das dificuldades do nosso município que vem passando, por isso solicito à senhora prefeita, juntamente ao deputado Júlio César, que seja colocada uma emenda para a recuperação da pavimentação asfáltica do bairro Vila Boa Esperança. Por conta dessa falta de manutenção daquela pavimentação asfáltica, já se encontra as ruas do bairro Vila Boa Esperança totalmente destruída. A gente só lamenta, nós moradores, por ser uma obra tão cara e um benefício tão bom para os moradores, e ver naquela situação deixada de lado por alguns gestores municipais, ruas cheias de buracos, pedras soltas, ruas que já quase já está sem nenhuma massa asfáltica. Então, solicita a senhora prefeita, eu sei que é uma obra muito cara, por isso mesmo peço a ela que solicite, juntamente ao deputado federal, uma emenda. E eu até acredito assim que não foi por falta de cobrança aqui nesta casa, porque eu me lembro muito bem que antes tinha... se eu não me engano, seis, sete vereadores que residiam lá no bairro Vila Boa Esperança, eu acredito que tenham feito essa cobrança. E aqui também aproveito falando em relação ao bairro Vila Boa Esperança, quero também pedir à senhora prefeita, juntamente ao governador, que veja a maneira de estar retomando aquela obra do nosso cinema, que há quase 2 anos está lá totalmente parada. Então é hora de correr atrás, de falar com o governador. Infelizmente, nosso governador eleito, né, no primeiro turno, que é uma decisão da maioria, mas infelizmente o nosso governador, ele trabalha muito assim com aquela injeção de cobrança. Então tem que dar, tem que estar ali cobrando. Peço aqui à senhora prefeita, até os nossos deputados, que estejam também cobrando, dando essa injeção ao governador, que logo, logo faça essa retomada dessa obra. Quero só aqui também reforçar uma indicação de número 6 de 2017, a senhora prefeita. A construção de um quebra-mola em frente à Escola Municipal Alexandrino Mouzinho. Apresentei aqui esta casa, uma reivindicação dos pais de alunos daquela escola, com um quebra-mola, trará maior segurança para aquelas crianças. Com certeza reduzirá a velocidade dos veículos que por ali trafegam, que são muitos os riscos de acidente com aquelas crianças. Então peço à senhora prefeita, mais uma vez, que seja realizada a construção daquele quebra-mola. Prevenir é muito importante. Eu quero aqui também comunicar a todos os moradores do bairro Cruzeta a respeito do posto de saúde, que é uma preocupação também desta vereadora Luciana Martins. Estive procurando a senhora prefeita, a empresa responsável pela obra, sobre a data prevista para a conclusão daquela obra, da reforma do posto do bairro Cruzeta. A informação que eu tive é que dia 15 de novembro é a data prevista para receber o repasse para a conclusão daquela obra. No máximo até o dia 15 de novembro. Quero só tranquilizar os moradores, que até mesmo por ser um bairro maior da nossa cidade, então é uma demanda muito grande para ser atendido também lá no posto do Bela Vista. Então foi uma preocupação também desta vereadora e fui procurar a senhora prefeita. E quero aqui também parabenizar toda a equipe da Secretaria de Saúde pelo belíssimo trabalho realizado do mês de outubro rosa. Meu boa noite, meu muito obrigada a todos.
Quero informar os nobres vereadores que irei usar da palavra aqui mesmo da mesa. Inicio as minhas palavras cumprimentando a todos os vereadores que ainda se encontram aqui nesta casa: Martinei, Odaí, Marcelo, vereadora Elvia, vereador Jesse, vereadora Luciana Martins e o Thales, por estar sentindo dores na coluna, teve que ir ao hospital tomar uma injeção. E o vereador Adão Moura justificou a sua ausência. Cumprimento aos amigos aqui presentes, a pessoa da Maria Salles, Mariana, Euclides, em nome deles cumprimento os demais. E aos amigos da zona rural do nosso município, levo aí o meu abraço ao meu amigo Nascimento, que com certeza está sintonizado nesta sessão através da rádio 104.9. Deixo também o meu abraço ao meu amigo Toquinha, à minha amiga Rosa, Rede Copa, e na Rua Militar. E quero assim deixar em nome aqui da nossa casa, em nome de todos os vereadores, a nossa moção, né, de pesar pelo 7º dia da nossa saudosa mãe do Dr. Dilson, meu compadre, Dona Diva Fonseca. Estive presente, senhora Diva Barbosa Fonseca. Estive no seu sepultamento, tive a oportunidade de participar da Santa Missa em Floriano,
E a gente viu os depoimentos tanto do seu filho como dos demais amigos de longas datas, pela pessoa guerreira, trabalhadora, que com muita luta educou e formou os seus três filhos. Então, assim, em nome do meu compadre e em nome de todos os colegas vereadores, deixo aqui o nosso abraço. Parabenizar a alguns aniversariantes que trago aqui na mente, na pessoa da nossa amiga e funcionária, minha assessora, menininha, que aniversariou essa semana, a minha amiga Jussarina, colega professora, o nosso amigo Nieri, cunhado da Zandra, a minha amiga de longas datas, amiga de igreja, lá do Cariacá, matriarca, Dona Lurdinha, que Deus possa estar abençoando a todos os aniversariantes. Quero, assim, registrar a passagem do dia de finados, como foi falado pelos vereadores que me antecederam, agradecer à prefeita, ao secretário de infraestrutura, ao secretário Aécio Santana, pelo trabalho, pelo empenho, pela estrutura. Infelizmente, como bem falou o padre Gilvan, não teve aquela programação diária, porque eu acredito que foi resolvido já nos últimos dias, e o padre Gilvan não foi informado que teria aquela estrutura tão boa que teve, com iluminação e tudo. Então, ele não fez aquela programação do dia todo. Teve as duas celebrações, a missa às 6 horas da manhã e 5 horas da tarde. Mas ele disse que no próximo ano, com certeza, irá voltar a fazer as programações diárias, com louvores, com os grupos participando, né, com o Santo Terço, cantando, tendo a oportunidade da população visitar os túmulos dos seus entes queridos, tendo a movimentação o dia todo. Quero também parabenizar este grande amigo, este pároco, Padre Gilvan Dias, que ao longo de 4 anos tem desenvolvido um belíssimo trabalho dentro da nossa igreja, com muita inovação, dando assim, oportunidade aos grupos, inovando os grupos da nossa igreja. Então, em nome, é uma pessoa assim, calado, mas que realmente tem desenvolvido e desempenhado um belíssimo trabalho que tem agradado a todos da nossa igreja e em si, a quem tem a oportunidade de conhecer. Quero, assim, parabenizar o vereador Odair Holanda, que passou uma informação que eu particularmente não lembrava, né, do ano, da data, que hoje seria o Dia Nacional da Cultura. Então, é importante que nós, vereadores, tenhamos, né, cada um trazendo algo de novo que a gente tem a oportunidade de se aperfeiçoar. Então, parabéns pelas suas colocações. Não poderia deixar de parabenizar este competente radialista, Euclides Alves, independente do seu profissionalismo, é um amigo que eu tenho uma admiração enorme pela pessoa que ele é, pelo trabalho que ele desenvolve, como também muitos radialistas do nosso município, o Gleison, o Leondas, o Daniel Mendes e os demais, que possam aproveitar esse dia realmente tendo a oportunidade de estar trabalhando dentro de uma rádio, que é o que os radialistas gostam. Eu acredito que nosso amigo Euclides está contando os dias para voltar a trabalhar dentro da nossa rádio. Então, que esta oportunidade seja em breve. Como também parabenizar ao ex-vereador José Mota pelo esse projeto, onde nós vamos ter a oportunidade do dia 8 estar tendo este feriado. Parabenizar o vereador Martinei Geone pelas informações colocadas do primeiro da primeira família, né, que teve a oportunidade dessa mudança, que é o seu Luiz Alves Correia, como também o último que saiu da Guadalupe Velho, o senhor Joaquim do Fausto. Então, essas informações também são importantes para que a nova geração de Guadalupe, os ouvintes, os nossos jovens, quem está lá na zona rural, muitas vezes não tem conhecimento, que a gente possa, ao longo dessas datas, está trazendo essas informações importantes para o crescimento e conhecimento do nosso município. Quero, assim, pedir à nossa prefeita Neidinha, na medida do possível, que volte o transporte para atender aos nossos amigos da zona rural. Uma vez por mês era esse trabalho, né, já tinha antes, em outras gestões, foi retirado, mas na medida do possível eu gostaria que a prefeita Neidinha priorizasse esse atendimento, o pedido desta vereadora, porque a nossa população sempre, alguns moradores quando me encontram na rua ou quando eu estou visitando a zona rural, cobram isso de mim, e o meu papel aqui é esse, trazer os anseios, os desejos da nossa população e entender também que a nossa gestora irá resolver, executar esses pedidos na medida das condições do nosso município. Como também reforçar essas cobranças, e é um desejo, um sonho desta vereadora, como os banheiros para atender aos moradores da zona rural, como os poços artesianos em algumas comunidades. Aqui são os nossos anseios, que eu reforço aqui os pedidos para que nessas viagens que a nossa prefeita esteja ao lado dos nossos grandes e competentes deputados, Júlio Sérgio e Jorge Neto, esteja levando esses anseios para que esses grandes benefícios, como bem falou o nosso líder, o vereador Jesse James, durante esses um ano e alguns meses, muitos benefícios vieram ao nosso município, chegaram ao nosso município, através dos nossos deputados, através do governo do Estado. E o que me alegra, o que me deixa feliz, é que a nossa população é merecedora desses benefícios. E que mais venham, com certeza, a reforma do Cine Teatro, como foi cobrado pela vereadora que me antecedeu, a reforma do Balneário Belém Brasília, a conclusão da iluminação até o Balneário Belém Brasília, tão sonhada recuperação desse tampa-buraco que a própria vereadora entregou, foi um ofício ao governador do Estado, aqui nesta casa, onde eu estou aqui, ele estava do meu lado. E ele simplesmente usou da palavra e disse que na semana seguinte a conclusão a empresa iria iniciar os trabalhos. Mas, como bem falou o vereador Jesse, a população gostou do nosso governador e reelegeu novamente. Então, vamos esperar que esses benefícios realmente cheguem ao nosso município. O que eu venho acompanhando através das redes sociais é o trabalho do nosso deputado Jorge Neto entregando ambulâncias em vários municípios, fruto de um trabalho, de um empenho, tanto do seu pai, Júlio César, como dele, através do apoio do nosso governador. Então, vamos não ter paciência, porque pedir paciência é difícil. As pessoas que realmente necessitam, é difícil a gente fazer esse pedido. Mas não vamos perder a esperança que realmente esse benefício e essa recuperação, esse trabalho, venha chegar no nosso município o mais rápido possível. Quero também lembrar os nobres vereadores que irá ser realizada a festa dos nossos servidores, né? Recebemos aqui um ofício através do presidente do CIDICERM, professor Alfrânio, onde ele pediu alguns brindes, né, a nós vereadores. Então, estou aqui relembrando que esta festa acontecerá na quinta-feira, que é dia 8. 8 é quinta, né? Na quinta-feira, né, a partir das 10 horas da manhã, se eu não me engano, é no Clube Municipal Mandacaru. Então, na medida do possível, o vereador que puder está deixando o seu brinde para ser sorteado aos nossos servidores, que procure o mesmo ou leve no momento da sua ida e que participe conosco, né? Quinta-feira. Quero, assim, também me somar ao pedido do vereador Martinez Geone, através da avaliação de desempenho, reforçar apenas, mais uma vez, dizer que estou na expectativa, estou assim, esperando que realmente a atual administração, através da secretária de Educação, professora Josélia, possa estar proporcionando a nós, profissionais da educação do nosso município, esse grande sonho. E quero assim justificar as umas 5 colegas professoras que questionaram a minha presença no evento que aconteceu, que já foi até falado aqui pela vereadora Elvia, que aconteceu na escola SEDEG, em relação ao encontro formativo da versão preliminar do currículo piauiense. Quero dizer que sou uma vereadora atuante ao longo de muitas datas, presente nos momentos bons e nos momentos difíceis, nas festividades, mas eu só vou no local onde eu sou convidada. No momento em que eu não sou convidada, eu não posso estar presente. Então, quero assim justificar, porque essas professoras que questionaram a minha ausência nesta programação estão sintonizado nesta sessão. E eu estou aqui justificando que eu não estive presente porque não tomei conhecimento, não fui convidada. Se veio ao... Não sei também se essa programação era restrito aos profissionais que estão em sala de aula, por eu estar à disposição da Secretaria de Assistência Social trabalhando com os idosos no CCI, pode ter sido por isso também. Mas, no momento em que você não me vê em uma programação do município de Guadalupe, é porque eu não fui convidada ou o convite não chegou nas minhas mãos. A população de Guadalupe é conhecedora do trabalho da vereadora Surama Martins. Nunca faltei um evento onde eu fui convidada, mesmo quando tinha um prefeito adversário politicamente. O Ali foi 8 anos do Ali, depois, sei que foi 12 anos, eu sempre estive presente. Então, estou ali prestigiando o nosso povo, a população que é merecedora. Então, já finalizando as minhas palavras, quero parabenizar toda a equipe da Secretaria de Saúde pelo belíssimo trabalho desenvolvido em relação ao Outubro Rosa, a conscientização do câncer de mama, né, com palestras, com vários brindes, com lanche, e reforçar aqui ao secretário que possa estar promovendo também essas palestras ao Novembro Azul, dando oportunidade aos homens a terem conhecimento realmente que precisa se cuidar sobre o câncer de próstata. Então, convido a todos os nobres vereadores a ficarem de pé para pedirmos a proteção de Deus e encerrarmos a presente sessão do dia 5 de novembro de 2018. Declaro encerrada a presente sessão.